Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around.
I'm the son of Rachel Love, the Jesus of Suburbia, the Bible Love, not a the art love, on the steady diet of. Started popping riddle lad, now I never died for my sins. And now, as far as I can tell, he's the ones I got away with.
Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do LPT Podcast. Como sempre, dessa vez, não como tão sempre, eu estou começando o episódio e do meu lado virtual, o nosso host, Edgar.
E boa noite.
E dessa vez, temos uma participação especial. Talvez alguns conheçam, provavelmente alguns estão vindo para cá por causa dela. Ela é TikToker, ela é produtora de vídeo e ela é conhecida como Pimen Nakano. Por favor, manda um oi aí pra galera.
Oi, galera, tudo bom com vocês? Muito obrigada por me receber aqui nesse maravilhoso podcast.
Não, a gente que agradece. Harry, você esqueceu de dar boa noite, de dar bom dia pro Japão, né? Os nossos ouvintes do Japão também que nos escutam.
Bom dia, meus conterrâneos.
Um abraço para quem é do outro lado da rua.
Então, vamos lá, cara. A nossa tradição de entrevistas, né? Quem é você? A pergunta mais profunda aqui desse podcast é sempre essa, cara. Quem é você? A gente abre já mandando ver.
Olha, tô procurando essa resposta a minha vida inteira.
Todos nós.
Mas eu sou conhecida como Pimen Nakano, sou editora de vídeo, TikToker, filmmaker e... E às vezes eu cozinho umas comidas legais também.
E cosplayer.
E sou cosplayer. Às vezes eu esqueço disso também.
Então, agora fala assim. Como foi que você começou a interação com as mídias, cara? Quando foi que tudo começou, né? Qual é a origem de tudo isso aí?
Sempre que lá vem história. Essa história é bem compridinha. Eu fazia química na USP. Tudo a ver, né, com o que eu sou hoje, mas eu amava muito química, eu fazia química. E lá eu comecei a namorar o Ariel, que é o meu noivo atual. E ele tinha uma banda, ele era baixista. E eu queria fazer alguma surpresa pra ele, eu resolvi fazer um stop motion de uma música, fazer um clipe, né, de uma música deles, e eu acabei gostando muito. Eu falei, meu Deus, isso é muito legal de fazer. Só que o problema é que, assim, juntou que eu não tava gostando mais do curso de química. Eu fiz 3 anos. Não tava gostando mais, aí eu achei um negócio que eu gostei pra caramba. Eu falei, nossa senhora, preciso saber se existe um curso pra isso. Aí eu pesquisei, claro, apareceu rádio, TV, cinema, multimídia, um monte de coisa. E eu fui fazer cinema, que era o curso mais barato, eu não consegui fazer transferência dentro da USP. Aí eu fui fazer uma particular. E aí eu fiz cinema. E eu dediquei 4 anos de curso de cinema pra edição. Edição, colorização, finalização, enfim. E aí eu já tinha me formado em cinema quando eu comecei a descobrir o TikTok. Que eu nem lembro direito como que eu descobri esse aplicativo, mas eu falei, nossa, mano, tem um aplicativo só pra fazer vídeo. E, tipo, eu não precisava editar externamente, era tudo no aplicativo. Eu falei, nossa, aí, perfeita, né? E como eu sou editora, as ferramentas pra mim eram super familiares. Aí eu comecei a fazer vídeo e, de repente, eu estourei. E aí eu comecei a gravar vídeos no Instagram também, comecei a falar com a galera. E assim foi. Cá estou eu.
Para os 30 boomers e pessoas de geração para trás dos millennials que estão nos ouvindo, porque o LPT tem uma galera um pouco mais velha também que escuta, eu queria comentar o seguinte. Para quem não sabe o que é TikTok, porque muita gente pode falar, tá, mas o que é isso? Qual que é essa nova moda da juventude, não é mesmo? Então...
Porque todo dia tem uma nova, né? Isso aqui é complicado.
Ele é praticamente um update, uma coisa um pouco melhorada, assim, e que ele tem uma proposta um pouco diferente, na verdade. mas a galera compara ele muito ao antigo Vine. É um aplicativo no qual você faz vídeos curtos, muitas vezes de lip-sync, ele foi lançado com o intuito de ser lip-sync, né? Mas hoje a galera faz vídeos em geral, e tipo, não é mais uma coisa assim tão estranha as pessoas mais velhas, digamos assim, ou usar o TikTok, porque o TikTok hoje é uma ferramenta para todo mundo. Você vê um monte de gente de todas as idades gravando vídeo lá.
Sim. Literalmente todas as idades.
Agora, como é que deve ser, cara? Assim, tu imagina, velho. Você tá passando na sala, tu vê o teu avô gravando um TikTok, velho. Que parada louca do caralho que deve ser isso, mano.
Cara, tem um cara que eu sigo que ele é vô mesmo. Ele tem... Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é vô. E ele é maravilhoso. Eu vi me mandando mensagem pra ele, cara, você é muito bom. Ele faz uns vídeos, ele é muito fofo. Ele é vô, né, mano? Qual vô não é fofo? E a galera até começou a comentar, tipo, ah, é o vô do TikTok. Tipo, realmente, mano, o cara é maravilhoso.
Tem uma senhora também que começou a fazer sucesso, que era uma senhorinha também, que, tipo, postou um vídeo gravando com o filho.
Sim. E esse cara, mano, ele é super liberal, porque ele gravou um vídeo falando, ah, porque a minha filha namora. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Ah, minha filha namora. E ela namora uma mina. E eu quero muito conhecer ela, sabe? A gente esperava uma reação meio que. Nossa, calma, a filha dele gosta de uma mina, ele vai ficar meio, né, achando ruim. Mas, mano, o cara é super liberal, assim. Nossa, quero muito conhecer a namorada da minha filha. E aí esse vídeo bombou, assim, tipo, vou no TikTok liberal, sabe? Maravilhoso.
Léo, como das paradas. Agora, aproveitando essa pegada já de liberal e jovem, né, mano, vamos lá, o jovem é a rede social. Eu acho que hoje a gente tem alguns ambientes profundamente histéricos da internet, como, por exemplo, o Twitter. Eu acho que o Twitter é o lugar mais histérico da internet, né? Onde tudo, literalmente, assim, não dá pra peidar no Twitter sem você, sabe?
Tá destruindo a camada de ozônio,
Isso, não, é bacana. Agora, nessa parte, cara, nessa pegada da rede social, sabe, a sua carreira como editora de vídeos e a sua introdução no TikTok, a explosão de tudo isso. Como é que você faz um management disso tudo hoje, sabe? Como é que você consegue conciliar essas coisas? Você vive do TikTok, você faz o TikTok por amor, você tem uma profissão fixa e você faz o TikTok como um hobby. Como é que é isso?
Então, eu não falei, né, mas eu tenho 27 anos. Antes que as pessoas achem que eu tenho 18, eu tenho 27 anos. É que tem gente que não sabe a minha cara, mas quem vê a minha cara acha que eu tenho 18. Eu sou editora de vídeo, apresentadora de um aplicativo chamado TVCEL, TVCEL. E esse é o meu emprego fixo. É esse emprego que eu ganho dinheiro, porque o TikTok não me paga absolutamente nada. Eu comecei a fazer porque eu gostava muito de fazer as transições e ter dar asas à minha imaginação, colocar em prática, né, a minha imaginação. E aí eu vi que eu tinha que fazer isso por amor mesmo, porque se você não segue um tipo de padrão, um tipo de modinha no TikTok, você é flopado. Ninguém vê seu vídeo. Às vezes, até o TikTok nem distribui, sabe? E aí, eu decidi... Inclusive, esse último mês, eu só fiz vídeos de modinha no TikTok. Porque eu vi que dava muita visualização, era muito fácil de fazer. E eu tava sem tempo de ficar produzindo cosplay, ficar pensando em conteúdo original. Eu tava sem tempo nenhum. Eu falei, vamos fazer umas modinhas aí só pra ter conteúdo pra postar. E foda-se. Comecei a fazer um monte de vídeo bosta, assim, que não tinha... Mano, não tinha esforço nenhum pra fazer e dava muita visualização. E aí, até que meu chefe me deu um tapa na cara, metaforicamente, óbvio, falando, Pima, você tem que voltar a fazer vídeo pra você, não pros outros. Eu falei, é verdade. Aí eu voltei a fazer vídeos pra mim, vídeos que eu realmente gosto de fazer, que são conceituais, que tem um quê meu lá, só que voltei a flopar. que maravilha, né? Mas aí a gente não faz mais pelos números, né? Porque se eu começar a ligar pros números de novo, aí tô ferrada. Mas essa é a minha rotina. Eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, chego em casa, faço TikTok. Porque o TikTok realmente...
Não, você veja bem, galera. Você volta pra casa, a primeira coisa que tu faz é o TikTok.
É. Primeiro, eu venho, assim, eu venho no caminho pra casa pensando o que eu posso gravar. Eu ouço muita música no trabalho, né? Então, eu tô ouvindo música e eu tô pensando em produzir vídeo com essas músicas. Minha mente...
Pô, mas
então, mano, minha mente, ela já foi domada a pensar no TikTok só, sabe? Então eu penso, nossa, tem uma ideia genial pra fazer com essa música. Eu tento colocar em prática quando eu chego em casa. Só que às vezes, na maioria das vezes, são produções que demandam tempo pra colocar o cosplay, pra colocar as lentes, pra me maquiar, pra fazer as transições de vídeo, que eu sou perfeccionista, então eu gosto de fazer tudo bem feito. Então, mano, tem dias que eu demoro, sei lá, 2 horas pra fazer um vídeo de 15 segundos. Esse...
2 horas?
É. Tem vídeos mais simples que eu demoro, sei lá, 20 minutos, mas menos que isso é mais difícil. Por isso que eu fazia modinha.
Ah, galera, o backstage, né?
É, mano.
Não, então, é o backstage da parada. Vocês estão achando, porra, que é só pegar o celular, gravar ali e tchau? Né? Não é só assim, não, velho.
Pois é. 2 horas.
Eu fui gravar um vídeo. Eu falei, eu vou gravar um vídeo aqui falando alguma coisa no TikTok. Eu não consegui cortar o vídeo. Ele não abriu o pisão pra cortar. Eu falei, não. Ou eu tô muito velho pra esse negócio.
Não pode, cara. Não pode dizer que tá muito velho, porque como ela mesmo falou, tem um vovô lá que usa. O cara é um baby boomer, porque um baby boomer tá conseguindo usar, do jeito que a Milene não pode. Não, não pode.
Gente, a Pimen é 2 anos mais nova que eu. Eu não posso nem dar essa desculpa.
É, mano, você não tem desculpa, não.
Agora sim, velho, vamos lá. Se a gente parar... Sobre conteúdo, né? Porque acho que todo criador de conteúdo ele passa pelo dilema de criar um conteúdo por amor ou de criar um conteúdo por modinha, pela parte das visualizações. Tirando a galera do YouTube, porque a galera do YouTube ainda ganha um trocadozinho ali. No YouTube. Eu acho que ganha um trocado hoje ainda, não sei, nesse ganha.
Mas com patrocínio.
Então, assim, eles ainda ganham um trocado ali. E, mano... O gosto do brasileiro... Porque assim, à medida que você vê a produção do conteúdo, você começa a entender qual é o gosto do brasileiro na internet, né? E quando você vê os youtubers brasileiros, você começa assim, cara, tem alguma coisa tem alguma coisa diferente aí, né?
Então, YouTube é nosso melhor exemplo, né? Vai o cara lá, faz um puta sucesso entrando numa banheira de Nutella. Tipo, por que que esse cara fez sucesso entrando numa banheira de Nutella? Primeiro que é maior desperdício de Nutella. Nutella é caro. E por que o cara entrou numa banheira de Nutella? Tipo, não tem nem sentido, sabe? Não tem porquê.
Eu sou uma foca.
Olha, nós estamos citando os nomes, tá legal. Mas...
Mas aqui a gente é o LPT, aqui a gente não tem essa. A gente sabe, gente, o gosto do brasileiro na internet é uma merda. Porque o brasileiro, né? Essa frase não é minha. Essa frase é de alguém aqui presente, eu não vou citar.
De uma certa pré-entrevista que rolou.
É.
Brasileiro gosta de merda. É isso.
Perfeito, cara. Nossa.
É engraçado, porque assim, tipo, é uma diferença muito grande, porque assim, o LPT. Como podcast, ele tem um estilo muito mais como um podcast americano do que como um podcast brasileiro. Já os canais do YouTube que fazem sucesso, eles são bem peculiares. Então, assim, tipo, o que acontece muito no Brasil é o seguinte. Enquanto, isso eu já percebi essa diferença de mídia. Enquanto o podcast brasileiro é extremamente editado, tipo assim, ele é mega editado, ele tem som de intro, e ele tem som de transição, e ele tem o caramba 4 e não sei o quê. O LPT tem um áudio de intro, que é literalmente pra gente avisar, olha cara, você colocou o nosso episódio numa playlist, chegou no nosso. e acabou. A gente não faz mais nada, a gente não tem nenhuma grande pós-edição. Como os podcasts gringos. Os podcasts gringos não têm edição quase que nenhuma. Alguns não têm nenhuma. Já no caso dos vídeos para o YouTube, os vídeos que fazem sucesso muitas vezes são aqueles vídeos com o mínimo de edição possível. Então é tipo, é praticamente o oposto. Óbvio, tem algumas. É, óbvio que tem conteúdos bons na internet no YouTube brasileiro que fazem sucesso. Tem até mesmo canais nerds, que hoje em dia virou até mesmo uma moda ser nerd, a gente até já comentou sobre isso, eu e o Edgar. Tipo, é, tem os canais do Jovem Nerd, Matando Robôs Gigantes, entre outros aí, que são canais gigantescos, do próprio Lucas Inutilismo, que é mega bem editado, do Gaveta. Tem vários outros canais que são grandes pra caramba, são muito bons, tem um conteúdo original pra caramba e fazem sucesso. Até mesmo o próprio Whindersson, né? Que, tipo, é literalmente a cara dele, uma GoPro, zero edição, mas o conteúdo é inteligente, é original. O cara é criativo. A gente não pode tirar o mérito dele de criatividade. Mas, realmente, que tem uma coisa que, tipo, se o vídeo é a galera se matando, se metendo a porrada, se arrebentando ou fazendo merda que o brasileiro adora, isso não é dúvida.
É, não, isso é um impulso, cara. Isso é um impulso da gente. A gente olha pra parada assim, porra, é agora. Ó, atire a primeira pedra. Se o brasileiro ele tiver 3 mil contos de crédito no cartão, cara, mas só tiver 500 contos pra pagar no final do mês, mas ele tiver a oportunidade de estourar os 3 contos, cara, nossa senhora. Ele sai correndo na rua. Não, porque eu preciso disso aqui, isso aqui é super útil. Ele nunca vai usar aquilo ali. Vai ficar na cara dele, não vai mexer nunca naquilo. Não, mas eu preciso disso aqui. Isso aqui é muito útil pra mim.
Ah, um exemplo prático aqui do YouTube é que, assim, quando o YouTube começou a bombar no Brasil, ele tava com aquele efeito de TV dos anos 90. Eu não sei se a Pimi manja tanto... Deve manjar, porque é, né, mesma fase de idade, mas a televisão dos anos 90 era uma terra sem lei, num nível. Era um dedo no cu e gritaria, num nível.
Mano,
né? Você tinha, tipo, banheira, a galera se jogando lá, uma, e pulando peito, e bunda, e pinto, e todo mundo, e tipo... 3 horas da tarde, no domingo.
Mano.
É porque, né, sabe como é que é final de semana, velho?
Mano, era maravilhoso.
Mano, a gente lembra de uma certa apresentadora de programa infantil, porque eu não vou citar nome no episódio de hoje.
Agora a gente é processado.
Uma certa apresentadora que falou num programa, mas isso foi na década de 80, num programa ao vivo, contou uma piada muito bonitinha, né, da menina falando, e aí, deu pra passar? Dei. É, num programa infantil.
Cara, o melhor prazer é o brasileiro. Tem horas assim, sabe? Não tem condição. Eu acho que o melhor pra mim nesse momento foi quando... Assim, me realizei na vida, na verdade. Foi quando o Sensacionalista fez uma matéria falando é difícil competir com a realidade. Cara, quando o Sensacionalista, que é um jornal isento de verdade, cara, fala uma merda dessa, é porque a porra tá muito feia.
Cara,
e assim, quando você vai pra internet brasileira, é isso, é histeria, sabe?
Cara, anos 90 a gente dançava El Chan com as letras totalmente explícitas, tipo, mete em cima, mete embaixo, depois de 9 meses você vê o resultado, tipo, e a gente super dançando, legal, feliz, e os pais super deixando, olha que legal meu filho dançando El Chan. Tipo, mano.
Não, mas hoje tá um pouco pior, né? Porque hoje tá um pouco bem mais explícito, né?
É, isso é verdade.
É, não, hoje...
Hoje a música, né, você tem artistas maravilhosos... Não, tem um cara aqui, tem um cantor de funk que eu amo de paixão, cara. Eu gosto muito dele. Que é o cara que faz aqueles funk nerd.
Ah!
Mamatsu no meu papai, Harry Porra, Senhor dos Anais...
Só a galera fantástica, é um bug de referência. Quer deixar os links aqui na descrição pra vocês conferirem?
Não! Não vamos deixar o link na descrição. Eu me recuso!
Ai, meu Deus! Olha, não, peraí, voltando pra entrevista, é foda, a gente vai divagando a parada. Ai, meu Deus do céu. Quais são os seus próximos passos? O que é que você almeja? O que é que você vai construir? O que é que vai ser da Pimi Nakano daqui pra frente?
Cara, o meu maior sonho de vida é viver de música. Isso, sem sombra de dúvida, sempre foi desde que eu era criança. É, eu sou baixista de um cara maravilhoso chamado Limonge. E eu também sou apresentadora do TVCL, eu falo muito sobre música, então de um jeito ou de outro eu tô caminhando em direção a isso, sabe? E o meu TikTok, por mais que eu não ganhe dinheiro com isso por enquanto, porque eu tava entendendo, teve gente que começou a ganhar dinheiro com isso, com monetização, eu pretendo inserir o meu eu, que mano, cada pessoa é única, né? Só que o problema das pessoas é que elas têm falta de personalidade e elas começam a seguir os padrões, o que eu acho totalmente errado. Mas eu quero muito inserir o meu eu dentro dos meus vídeos e mostrar para as pessoas que elas não precisam seguir um padrão, que elas precisam ser elas mesmas, porque muita gente não sabe nem o que gosta, sabe? Não sabe, não se conhece. E eu quero mostrar isso pro mundo, que você tem que ser você, que não vai ter outra pessoa igual, sabe? E isso é o que eu almejo daqui para frente.
Muito bom.
Todo produtor de conteúdo, ele sofre pressões, né? Como você já falou aqui na entrevista sobre essa questão de produzir pelos números e não ser você. Mas assim, como é que foi o seu processo de reinvenção? Como é que foi a sua caminhada até chegar nessa realização, sabe? Quais foram os estalos que você teve, os insights que você teve para você chegar nessa conclusão de que, poxa, eu preciso ser eu preciso fazer o que eu gosto, porque eu gosto de fazer e eu não preciso ficar, sabe, diminuindo minha personalidade para caber no espaço de ninguém.
Certo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre adorei desconstruir padrões. Sempre. Eu sempre odiei, as pessoas que seguem modinhas, seguem tendências, seguem moda, seguem as músicas que estão tocando na rádio. Eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que as pessoas faltam muita. As pessoas têm muita falta de personalidade própria, né? E aí, no TikTok, eu comecei a perceber que não é diferente. Que, infelizmente, você só vai fazer sucesso se você seguir modinha. Só que foi como eu disse um pouco antes, que eu tentei seguir essas modinhas. Só que isso foi contra todo o princípio da minha vida. Aí foi quando. E meu chefe me conhece muito bem, a gente é muito próximo. E eu não tava reparando, eu tava indo na inércia, sabe? Tipo, ah, tá legal, dando visualização, ah, foda-se, tudo bem. Mas aí, quando ele me parou, ele falou: Pimen, eu parei de ver seus vídeos. Aí eu fiquei: por quê? Porque você não é mais você. Você virou um padrão. E quando ele me falou isso, eu fiquei, meu Deus do céu. É verdade.
O que eu estou
Você
fazendo?
tem razão. Tipo, que porra que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Eu tô desconstruindo tudo que eu.
Pronto, aí
Né,
fudeu,
mano?
cara. Aí.
Aí fudeu, porque eu pensei. Eu preguei a minha vida inteira para as pessoas não seguirem as tendências, as modas. E eu tô fazendo isso. Tipo, que hipocrisia da minha parte. Aí voltei a colocar minha criatividade e minha imaginação a vapor, assim, né? Porque eu tinha meio que inibido, porque eu não precisava pensar, só seguia as coisas fáceis. E aí o meu primeiro vídeo que eu fiz depois desse choque foi o melhor vídeo que eu fiz até hoje, na minha vida inteira. Só que flopou, foi o vídeo que mais flopou na minha vida inteira também.
Não, mas a gente vai divulgar aqui. A gente faz uma cross divulgação, né? Troca as divulgações aqui, porque assim, um TikTok, ele é uma ferramenta, ele é uma rede social. Isso que é interessante, uma coisa que eu e o Edgar a gente fala bastante aqui, a gente já levantou isso algumas vezes, é entender a proposta das coisas, né? Isso daí a gente sempre fala em vários podcasts sobre propostas, né? E a proposta do TikTok é trending, né? Ah, o que que é trending? Ah, alguém foi lá, inventou uma moda, todo mundo achou legal, tá todo mundo repetindo essa moda. Aí entra uma nova trending, todo mundo acha legal e todo mundo segue essa trending. Ah, eu vou fazer um lip sync disso aqui. Por exemplo, teve uma moça que ela fez um lip sync de Doctor Who. Eu achei meio esquisito o lip sync dela. Eu falei, nossa, mas você gosta de Doctor Who? Que legal. Ela falou, o que, que é isso? Eu,
ah. Nossa, que bosta.
Ah, entendi. Então, assim, acontece, né?
Então, esse é o problema. Tipo, a galera faz um negócio e nem sabe o que tá fazendo. Só tá fazendo porque todo mundo tá fazendo. Isso é horrível. É, tipo, todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Qual que é a graça, sabe?
Sim, mas eu acho que esse é o grande. Eu acho que esse é o grande momento do pulo do gato. Agora que o TikTok está recebendo mais pessoas e a tendência é que ele monetize e que ele vire um YouTube da vida, um YouTube vertical, né? Tipo, a ideia é que atualmente as pessoas comecem a criar as suas próprias trends. A ideia, eu acho que o que você está fazendo, você está se adiantando num ciclo natural. Porque só trend cansa. Como você mesmo falou, cansa. Até mesmo para as pessoas que gostam de merda, cansa.
É muita merda, né?
É porque, tipo, cansa. É sempre a mesma coisa. A gente vê quantos programas de televisão, por exemplo, as gerações passadas, tipo, duas, três gerações atrás da minha, ou da do Edicar, ou da sua, nas nossas gerações para trás, tinha muito costume de assistir o mesmo programa por décadas. Então, tipo, tinha um programa na Rede Globo que era de comédia. Ele usava os mesmos jargões e formatos por 10 anos e funcionava. Das gerações pra cá, a gente tá cada vez mais dinâmico. Então, cada vez menos a mesma coisa funciona. Por isso que as modas estão sempre mudando. Porque o TikTok é um aplicativo de trend, só que tá cada vez menos, tipo, tendo como. Tá, tipo, cada vez voando mais alto. Tipo, ah, é isso aqui... Isso aqui já não deu mais certo, próximo. Isso aqui não deu mais certo, próximo, próximo, próximo. Até que o momento não vai mais ter próximo. É cada um fazendo uma loucura diferente.
Agora, assim, no seu processo, no seu processo criativo, cara, o que é que... Tipo, você passa o seu dia, você escuta suas músicas, você vai pensando no caminho de casa, mas, assim, qual é o gap inicial que você usa? Qual é o seu insight inicial? Sabe, o que é o início do seu processo criativo?
Então, eu tenho o meu eu, que eu disse que eu gosto de mostrar nos vídeos, ele é bem definido, assim. É, eu sou uma pessoa... Mano, se você me conhece, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa super comunicativa, expansiva, e falo, e não tenho vergonha, e foda-se, eu vou falando as coisas e tudo bem. Mas nos meus vídeos, eu sou uma pessoa muito diferente. Eu sou meio dark. E gosto de fazer sempre movimentos no ritmo da música, que na montagem existe até uma técnica que chama montagem vertical, que é a gente monta os cortes em relação à batida da música, ao ritmo da música, enfim. E como todas as minhas edições de vídeo são relacionadas a isso, eu resolvi trazer isso para o TikTok. Então, eles sempre vão dar uma pegada que os meus vídeos vão estar sempre no ritmo da música. É, os movimentos, os cortes, as transições. E tem um certo caráter dark. Tipo, música da Billie Eilish. Que eu consigo me dar muito bem com as músicas dela porque me representa muito. E... Então, essa minha montagem... Essa montagem do meu eu, no caso, ela já tá pré-definida. Então, a partir disso, eu pego e tento montar em cima das músicas, entendeu?
Saquei.
Porque...
Porra, show, velho.
Porque assim, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sei...
Que
eu não sou e não consigo representar na câmera. Então, sei lá, eu não vou rebolar pra câmera, sabe? Eu não quero rebolar pra câmera. Não sou eu que quero rebolar pra câmera. Eu não vou fazer isso pra ganhar view também. Então, tipo, se eu fizer isso, vai continuar flopado porque... Não vou estar à vontade. Não vai ser um vídeo bom, sabe? Quer dizer, pode até não flopar, né? Porque TikTok às vezes sabe coisa merda, né, mas...
Ela fala assim, às vezes, agora a gente tá no Brasil, né? Você sabe, né?
É.
Você sabe, a gente tá no Brasil. É aquele lugar onde a pessoa vai fazer a propaganda, eu acho isso incrível, da contemporaneidade. O pessoal mais jovem agora, é geração Z ou geração X, cara? Eu sempre confundo.
É... Mas... Até onde eu sei, a geração X é anterior, né? A Z... É a geração Z, não é? Que é a atual, é que veio depois.
Então, eu sempre confundo essa porra, cara. Mas enfim, eles poderiam ter colocado geração 1, geração 2, sabe? Você vai fazendo a contagem e tal, facilitar pra caralho.
Concordo.
É, a geração atual, ela é muito... Sabe, o garoto, ele sobe o vídeo. Não, pessoal, eu vim mostrar aqui hoje o fone. Enquanto ele tá mostrando a capinha do fone, ele tá fazendo... Parece que é fisiculturismo, sabe? Tantos movimentos ali. Você fica, aqueles, mano, eu vim ver o fone, né? Ou eu vim...
É, sabe? Aqueles movimentos sedutores, né, pra câmera.
É, não, assim. Você sabe o vídeo da guria? Ah, não, porque eu vim mostrar aqui o tricô. E você fica, mano, mas que porra é essa? Sabe? É umas paradas assim.
Live na Twitch. Bem,
live na Twitch.
Eu só vim jogar um jogo. O cara sem camisa, a mina com decote na barriga. Eu só vim aqui jogar um joguinho. Brother.
Então, mano... A galera apela muito pra sexualidade, fácil, né? Eu fico muito irritada com isso. Parece que você só vai fazer sucesso se você se sexualizar. Isso é muito errado, porque as crianças estão se sexualizando. Criança, mano.
Tive uns efeitos recentes acontecendo, né, desse tipo de coisa, que foi meio tenso mesmo.
É porque é o processo mais fácil, né? A geração atual, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil pra chegar aos resultados. E a sexualização de qualquer coisa é sempre o caminho mais fácil. Quando você quer utilizar um artifício psicológico, chamar a atenção através de sexualização, é o próprio Freud, né? Mas assim, indo pro nosso bate-bola. Bate-bola, jogo rápido. Um grupo musical.
Green Day, não preciso nem pensar. Obrigada por ser fácil.
Uma comida favorita?
Ai, parece clichê, mas temaki.
Ah, aí ó, pegado sushi.
Adoro.
Uma cor favorita?
Preto. Todas as minhas roupas são pretas.
É, porque ela acabou de falar, né? Sou dark e tal, sou negro. Então já tava, né, subentendido aí. Passatempo favorito?
Tocar baixo.
E agora fala pra gente, cara. Essa é a parte mais importante.
Ai, meu Deus.
A parte final. É biscoito ou bolacha?
É bolacha, gente.
É 2-1, Edgar. Perdeu.
Esse cara é osso, mas não é... Ah, mas aí não vale, os caras são da região do Sudeste, pô. É biscoito, pô.
Nossa.
Tá, isso vai passar pela edição aí. Na hora que ela falar é bolacha, bota aquela voz da Alexa, sabe? É biscoito.
Bota Google Assistant, assim, né?
Cara, eu acho que a gente cobriu aí o que a gente precisava cobrir nesse episódio.
Aí.
Uhum. Quer deixar alguma consideração aí pra quem tá te ouvindo agora?
Bom, galera, se eu tenho uma dica pra vida, assim, se descubra. Seja você mesmo, não siga padrões, porque a maior parte das pessoas que têm depressão na nossa geração, ou, na verdade, na maioria das gerações, é porque elas não sabem quem elas são. E elas cresceram com uma ideia de sociedade, cobrança da sociedade, de personalidade, de vida, que às vezes não condiz com a personalidade da pessoa. Então, de verdade, gente, sejam vocês mesmos. Pá! Pronto, frase de efeito.
Pei, pei, pei! Ivanildo, eu não esqueci de você, não. Teve uma vez que eu esqueci, cara, de gravar no podcast. Ah, não, consideração final, não sei o quê. Ivanildo! Já era muito tarde.
Foi gravar, interrompeu a gravação poucos segundos antes do Edgar falar.
Nossa.
Aí foi tipo, muito um fade out, assim, Ivanildo! Foi muito engraçado.
Ivanildo, nosso ouvinte número 1, ele sempre nos escuta. Não existe um momento que esse podcast saia que o Ivanildo não escute. Todas as vezes, Ivanildo tá lá ouvindo a gente. Então, Ivanildo, meu querido, Muitíssimo obrigado. Obrigado muito.
Ivanildo.
Um beijo, Ivanildo.
Ivanildo, faz um TikTok.
Isso, faz um TikTok, me segue e não me deixa flopar mais.
Sigam a Pime. O link do TikTok dela vai estar na descrição. Esse link sim eu vou pôr na descrição.
Por favor.
Esse sim vale a pena pôr na descrição. Agora as outras ideias do Edgar, não.
Então, muito obrigado. Mas do funk ia ser bacana.
Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço, um grande beijo. Uma boa noite, um bom dia para quem tá do outro lado da calçada.
Um beijo.
É isso aí. Um beijo imenso, pessoal, para vocês. Muito obrigado.